Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana estamos classificados em primeiro lugar no fabuloso concurso em que temos pedido a toda a gente para votar em nós, mas por qualquer razão que aparentemente indicam ser técnica, é um primeiro lugar que não nos vai dar direito a nada. Tu tens ido votar?
É religiosamente, uma vez por dia, é o que os regulamentos permitem, portanto não há nada como botar no Poupar Melhor.
Exatamente, pedimos aos nossos amigos, familiares, à mamã, que fosse até lá
a
e votasse... à mamã, fosse até lá e votasse diariamente no filhinho querido. Mas aparentemente, pelo que eles explicam no próprio blog, o que aconteceu foi que achavam que havia pouca concorrência e voltaram a abrir as inscrições já com as votações a decorrer, e quando foram tentar atualizar as categorias em que se podia votar, perderam os votos. António, o sistema de voto que eles estão a usar é um sistema daqueles free online, que é o Poll Daddy. Estes sistemas de voto não são por muito credíveis, pois não?
Tem os seus problemas. O Poll Daddy, de qualquer forma, é uma referência, talvez a melhor referência em termos de votação eletrónica online. Mas, obviamente, os sistemas de votação têm todos os seus problemas. É impossível garantir uma votação online de confiança, a menos
Com um
que
voto por pessoa,
se
não é?
utilizem aspectos que restringem bastante a votação, como, por exemplo, associar um e-mail a uma votação. Mas mesmo aí, ninguém impede ninguém de criar 10 mil e-mails e votar 10 mil vezes.
Portanto, isto aqui serve para estas coisas a feijões, não é?
Eu penso que o realmente interessante, e penso que já o referimos a semana passada neste tipo de concurso, é as pessoas conhecerem outros sites, outros blogs. Eu penso que é realmente um aspecto muito positivo.
É de louvar o que o Aventar está a fazer. O Aventar é concorrência. Isto para eles é para lhes levar lá visitas ao blog, porque basicamente todos os blogs concorrentes apontam os utilizadores deles ao blog Aventar para irem lá fazer a votação. Mas isto aqui, isto é, toda a gente sabe o que é que eles estão a fazer. Agora, há aqui uma segunda coisa que eles estão a fazer, que é de louvar, que é: aparece ali uma lista de blogs interessantes, alguns que a gente nunca nos tinha passado para a cabeça consultar, não é?
Sim, alguns são absolutamente surpreendentes e estão mesmo a falar dos nossos concorrentes.
Dos concorrentes, exatamente, esse é que é engraçado.
Exatamente. Especialmente na área de economia, na parte de poupança já os conhecia basicamente todos, mas na área de economia fiquei muito surpreendido com a qualidade de alguns dos sites e blogs presentes, alguns até de personalidades conhecidas, não é? Mas em que se olha para o respectivo conteúdo e se verifica que realmente isto da comunicação em termos da web está a atingir uma dimensão de fazer concorrência aos mídias tradicionais. Ou seja, nesta área da economia, quando, por exemplo, ouvimos os debates na televisão ou ouvimos o Expresso à meia-noite com o senhor que sabe-se lá o que é que fez na vida.
Sim, mas essa história do senhor que foi lá para o Expresso da Meia-Noite dizer que vinha da ONU. Então, e os políticos todos que dizem que fazem e que acontecem? Isso é mentiroso por mentiroso. Tens os candidatos das listas dos partidos políticos que estão em todos os canais, a qualquer hora, a qualquer momento. Aquilo é. Não há forma de tu fazeres passar uma mensagem independente dos partidos.
Mas a parte interessante é realmente ir a estes blogs e perceber, por exemplo, qual é realmente a taxa de juros que estamos a pagar nos empréstimos à Troika. Ou há outro que me alegrou, eu já conhecia o problema da base. Há uma coisa que se chama a base, não é? Que é a base de todas as bases de dados das despesas deste país. E passo aqui a publicidade a um site concorrente, mas acho que é de louvar. Há um que também me chama muito a atenção, que é o Má Despesa Pública.
Uma despesa pública.
Sim, que é um site onde quase todos os dias, ou todos os dias, não fica bem com a noção temporal dos postos, dão um exemplo de como se gasta mal o dinheiro dos contribuintes em Portugal. Eu acho que é um site absolutamente brilhante nesse sentido, e ficamos a saber quem ou quais a parte da nossa administração pública que distribui brinquedos pelos filhos dos funcionários, em vez dos pobres dos concelhos. Ou então uns pinos de ouro que também há para distribuir. Há assim umas coisas absolutamente muito interessantes e que, digamos, são um serviço público para nós, contribuintes, ficamos a conhecer como é gasto o nosso dinheiro. Esse ficou na retina por causa disso, embora já conhecesse o exemplo da base em termos passados.
Nós aqui em relação ao concurso vamos continuar atentos, não sabemos muito bem o que é que se vai passar agora. O Aventar, como isto nós não fazemos isto profissionalmente e calculo e que o Aventar também não o faça. Quando tivermos outra vez as votações online, voltamos a pedir que nos ajudem, até porque nós queremos ganhar aquele espegue personalizado.
Exatamente. E não queremos o JPEG do segundo, né?
Exato, não queremos o JPEG de segundo, não diz lá, não está personalizado. Então, vamos lá passar aos assuntos mais sérios. O mercado da eletricidade está para ser liberalizado há muito tempo, é uma vontade e tal. A gente, isto toda, parece muito fácil de se dizer, mas fazer é mais complicado, até porque as pessoas desconfiam dos novos players de mercado e os novos players de mercado têm que aparecer com valores mais baixos para conseguirem obter clientes que tradicionalmente estão já com contratos no prestador original, que no nosso caso era o monopolista do Estado. O que se lembraram de fazer foi promover um agravamento nos contratos das pessoas que estivessem no prestador original. E os novos prestadores fizeram o que era natural para abrir mercado, apresentaram-se ao mercado com condições mais vantajosas, ou seja, com descontos e com contratos de fidelização. António, tu andaste de roda deste tema, o que é que conseguiste descobrir?
Portanto, para além do interesse pessoal, cá de casa, de ver se há uma solução que fique economicamente mais vantajosa, estou também a tratar a questão em termos profissionais e, como também estou associado à administração do condomínio, também irei, agora no início do ano, mais esta questão interessante, que é perspectivar qual é a melhor oferta aqui para o nosso condomínio. O que eu verifiquei é que quase todos os prestadores, ou neste caso, os comercializadores, porque na verdade, quem continua a fornecer energia é a rede elétrica, não é? E, portanto, basicamente o contador está ali, depois nós pagamos a fatura a alguém. E a maior parte deles tem verdade por uma taxa de desconto, portanto, por um desconto no valor da eletricidade consumida. E eu depois fiquei a pensar se esta taxa de desconto se aplicava em relação a que valor. E então o que eu acabei por descobrir, e é o tema deste artigo que vamos pôr esta semana, é que há alguns desses comercializadores que efetivamente dizem que vão dar um desconto de 2%, por exemplo, no caso da Galp, sobre o valor da tarifa regulada. Acontece que a tarifa regulada é aquela que está a subir.
É que tem o
E está a
agravamento.
subir porque o decreto-lei diz que é preciso induzir, eu estou aqui a ler exatamente o que diz no decreto-lei 75/2012, visa-se induzir a adesão gradual às formas de contratação oferecidas no mercado. Para isso, o que é que se vai fazer? A ERSE vai subir as tarifas.
Mas
Ao
isto.
subir as tarifas, é de esperar que as pessoas migrem para o mercado liberalizado.
Isto vai.
Mas se o mercado
Isto
liberalizado
é
está.
contrário. Isto é contrário ao que se estava à espera que acontecesse. Ou seja, que era aquilo que eu estava a dizer no início. Então, se vamos liberalizar, das duas, uma. Ou isto é. Liberaliza-se para que os utentes ganhem qualquer coisa com isso. Ou então liberaliza-se por razões que não vamos discutir aqui. E os utentes vão perder. Isto parece que os utentes não vão ganhar nem perder. Ficam na mesma. Ah, não, espera aí, porque alguém decidiu fazer um agravamento.
Exatamente. Mas tens um desconto sobre o agravamento, não é?
Mas é um desconto que fica nulo.
Portanto... Exato, sobe à mesma, não
Ou
é?
seja, liberaliza-se o mercado. Vamos ter um mercado liberalizado, mas a probabilidade de virmos a pagar menos é quase nula. Não, isto. Isto não tem justificação matemática possível, já que tenho que fazer as contas.
Não, basicamente continuamos a ser enganados, ou seja, aqueles que poderiam pensar que o mercado liberalizado serviria para baixar os custos, ok, temos uma coisa que custa, vamos imaginar, 10 agora, temos um desconto de 2%, custa-nos 0,98, mas como vai levar um aumento de 10%, não tarda nada, custa muito mais do que 10, não
Bem, agora é preciso fazer aqui uma chamada de atenção. Nós sabemos daquela história dos renováveis que a energia renovável é comprada a um valor muito mais elevado do que a energia elétrica é vendida como produto final aos utilizadores.
Pois,
Ou
eu
seja,
imagino que dentro dos custos das redes elétricas haja umas coisas muito confusas.
assimetrias, não é? Sim, mas estamos a falar de subsidiação da tarifa do utilizador final. Nós não
Exatamente. Mas eu acho que
conseguimos
tudo se
sequer.
subsidia neste aspecto neste país. Subsidia-se as renováveis, subsidia-se as barragens, subsidia-se tudo e mais alguma coisa.
Mas isto é uma falta
Já
de
ali até se
transparência.
subsidia para estar parado, à espera de estar a produzir energia. Portanto,
Certo.
é um
Nós
conjunto de subsídios.
subsidiamos isso. Mas, oh, António, mas espera aí, há coisas que estamos a confundir algumas coisas. Uma é a manutenção de um nível de serviço, que é o subsidiar para estar parado. O outro é uma coisa de. Aqui. Há aqui uma dificuldade, porque tenta-se. Quando se retira o mercado das mãos de um monopolista Estado, quando se tenta entregar isto aos privados, é numa tentativa de acabar com uma série de coisas que o Estado é obrigado a fazer, porque tem a obrigação, como Estado, de garantir serviço a 100% de toda a população, porque somos todos cidadãos, e que as empresas privadas podem optar por não fazer, e isso só em si já são ganhos. Há aqui uma série de coisas que vai transformar estas empresas privadas num braço do Estado, mas que não é do Estado, é aquelas coisas à portuguesa.
E são que geram situações muito confusas. Eu nestas situações que eu referi, que estou a tratar, há coisas muito complexas, e que envolvem muita burocracia, que fazem perder muito tempo e dinheiro, às pessoas. Vou dar, por exemplo, eu posso eventualmente chegar à conclusão que o meu tarifário bi-horário não é o mais adequado em termos do mercado liberalizado. Mas para o fazer, eu tenho que primeiro pedir à EDP para me passar de bi-horário para tarifa simples, porque depois, só depois é que eu, por exemplo, posso mudar para outro comercializador. Ou seja, eu não posso pegar no meu contrato de EDP Serviço Universal
Como
com
é que é?
bi-horário e mudar para, por exemplo, Galp com tarifário simples. Não posso. É proibido.
Não podes.
Tenho que fazer tipo uma passagem intermédia.
Mas se tu
Mas ao
fores
fazer a passagem
para a
intermédia.
tarifa plana da EDP, no teu caso em concreto, e face ao comportamento da tua família e dos teus eletrodomésticos programáveis e isso tudo, tu vais ficar a perder dinheiro.
Pois,
Mas depois, quando for
eventualmente.
feita a passagem, vai ficar registado como tu tendo ficado a ganhar, como eu tendo ficado a ganhar.
Pois, e ainda
Né?
falta saber se eu posso mudar para a EDP durante um dia e depois mudar logo a seguir para a Galp, ou para a Iberdrola, ou para uma outra coisa qualquer. Aqui a questão é que isto é um bocado maquiavélico nesse sentido. Depois, lendo, por exemplo, as letras miudinhas dos contratos, vê-se coisas absolutamente interessantíssimas. Por exemplo, no caso da EDP. No tarifário casa, lê-se que nas opções com pagamentos por multibanco, simples e triorária, o seu tarifário será igual ao do mercado regulado.
Então, por que é que eu
Ou
vou
seja,
mudar?
não, eles assinam com 2% de desconto, mas se não pagares por transferência bancária, portanto, se pagares com multibanco, se pagares com simples ou tiveres um tarifário triorário, vai-se lá perceber porquê, o seu tarifário será igual ao do mercado regulado. Portanto, vamos voltar a levar com as subidas para sair do mercado regulado, do mercado liberalizado. Portanto, tudo isto é realmente muito confuso. E dá pouca vontade de mudar, a menos que se perceba que realmente pode haver alguma vantagem nisso. Por exemplo, a Iberdrola prometia 10% de desconto, mas curiosamente esse tarifário acabava a 31 de dezembro. Portanto, eu neste momento não sei o que é que a Iberdrola exatamente promete. Mas também eles têm lá umas cláusulazinhas que se referem ao mercado regulado. Não precisamente ao mercado regulado, mas há aspectos que têm, por exemplo, a ver, neste caso, com a tarifa de acesso, que a gente não sabe muito bem o que é, que dado o seu caráter regulado, se encontra em vigor. sendo o seu montante periodicamente revisto e publicado pela ERSE. Portanto,
Há
nesta
uma
fase o que eu
série
estou.
de coisas que são passadas como sendo para o nosso contrato, responsabilidades do prestador, mas que são passadas para o contrato de quem vai receber o serviço prestado diretamente, sem haver a absorção do risco por parte do prestador. Ou seja, o prestador fica sem risco nenhum aqui no meio. É um intermediário quase transparente entre o Estado e o consumidor.
Exato. E todos eles prometem um desconto, mas depois já sabemos que uma eletricidade vai subir e vai subir porque nos querem obrigar a mudar para o mercado liberalizado, que a gente vai levar com essa subida mesmo.
O desconto é
Portanto, é
nulo.
este o artigo que nós vamos referir esta semana. Eu vou continuar a investigar este assunto para ver se chego a alguma conclusão. Não há necessidade urgente das pessoas mudarem, como já foi referenciado em alguns sítios dos vídeos. Mas também já
É
fiz as
mentira, não
contas.
é? Ou seja, é mentira. A pessoa não ganha nada em mudar, portanto não é obrigada a mudar.
Sim, as tarifas vão continuar a subir e podem subir já no início de abril outra vez, né? Mas eu acho que se tem que fazer algum alarido à volta disto, porque eu creio que este é um processo que realmente está a ser bastante mal gerido por todos os intervenientes, né? Porque isto faz lembrar quase aquelas questões da gasolina, não é? Há concorrência, mas depois os preços são todos iguais e, portanto, concorrência aqui parece-me tudo menos isso,
António, mas
né?
no meio disto tudo há aqui um pièce de résistance que é a cereja no topo do bolo. Tu tens feito este estudo a tuas custas, pelo telefone. Quanto é que isto está a custar-te? Cara.
Pois, essa é a parte triste da história. Quando no outro dia descobri que estava a ligar para o 808, eu tento sempre circuitar isto, corto-circuitar isto para números da rede fixa, porque tenho um tarifário que me permite ligar gratuitamente para a rede fixa, mas depois de fazer a primeira chamada para o 808, que me demorou para aí uns 15 ou 20 minutos, nos quais levei música e alertas e coisas do género, telefonei para o número de suporte ou de apoio ao cliente, do meu operador, e perguntei quanto é que estas chamadas me estavam a custar, e a resposta que me disseram foi que eram chamadas para a rede, eram chamadas locais, para a rede fixa, e portanto eram grandes. Mas depois tive curiosidade, fui buscar a minha faturação detalhada do passado e verifiquei que há um número para o qual chamei anteriormente, que era um 808, e que tinha tido um custo. Aí parti à descoberta de quanto é que realmente estas chamadas custam aos clientes dos vários operadores e consegui reunir para um conjunto de operadores, os principais, com exceção da Ótimos, que não tinha esta informação, quanto é que nos custa ligar para estes números? Começam por 707, 808, 118, os 800, que neste caso são gratuitos. E, portanto, para ficar com uma ideia, e daqui excluindo os valores acrescentados, que já falámos aqui há uns tempos atrás. Portanto, estamos a falar daqueles números que muitas vezes são utilizados pelas entidades públicas, por empresas, para que nós os possamos contactar. Números azuis, etc. A maior parte de nós depois fica com a sensação que são chamadas de custo nulo, ou custo até muito reduzido, mas depois, quando se vai a ver o detalhe, fica-se absolutamente surpreendido, como, por exemplo, o 118, que é aquele número que serve para saber, por exemplo, o número de telefone de alguém, custar 60 ou 70 cêntimos, assim, uma coisa, tipo uma chamada de 20 segundos, que a gente diz o nome, eles dizem-nos o número e já está. Exato, foi quase 1 euro. Portanto, há uma investigação que fizemos que vai sair no artigo esta semana com links para os vários operadores, porque esta informação é particularmente difícil de descobrir. Ou seja,
Não é
a
clara.
maior parte dos sites é muito, muito difícil chegar a esta
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
informação. Adeus, Álvaro.